Portanto, será celebrado neste sábado em todo o Brasil. Essa data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Nós estamos recebendo aqui o Felipe Bento, que tem deficiência visual, e o José Felipe, que sofreu um acidente e tem aí uma deficiência física. E a Darine Schroeder, que é coordenadora, não é, acadêmica da Unopar, e vai falar um pouquinho também sobre o trabalho que é desenvolvido. Primeiramente, Felipe, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Olá, muito bom dia.
Você tem deficiência visual há quanto tempo?
Há 7 anos.
Você está com 26?
27.
27
Isso.
anos. E como que foi? O que que aconteceu? Até para o ouvinte, de repente, que nos acompanha, o que que aconteceu que você perdeu a visão?
Aos 21 anos de idade, até então eu tinha a visão, né, perfeita, e por conta de uma inflamação no nervo óptico, acabou lesionando o nervo. Daí deu atrofia, né, no nervo e acabou comprometendo a visão.
E você está em tratamento ainda? Tem possibilidade de recuperação?
O que tinha para se fazer, questão de tratamento, já foi feito, né? E como questão de nervo, ele não tem transplante, não tem nada que se faça depois que ele lesionou, né? Então, a princípio, não se tem nada de tratamento visto, assim.
E você vê algum vulto, alguma coisa? Consegue enxergar minimamente ou nada?
Tem uma percepção de luz e de alguns movimentos, mas é algo que não tem como identificar pessoas nem objetos, assim.
Aos 27 anos, qual que é a sua atividade? E depois, dessa situação, o que mudou?
Até então, aos 21 anos de idade, eu trabalhava no laboratório de prótese, né, dentária. E a partir do momento que eu perdi a visão, não teria como, né, exercer mais a minha profissão. Aí eu me dediquei aos estudos, né? Ingressei na Unopar, fiz o curso de pedagogia e hoje continuo estudando, mesmo depois de ter se formado já.
Você encontra muita dificuldade ainda? O que precisa mudar no Brasil? O que precisa mudar aqui em Cascavel no que diz respeito à acessibilidade ou um atendimento melhor às pessoas com deficiência?
A acessibilidade é uma das questões que a gente mais discute, né, no movimento das pessoas com deficiência, né? Sempre houve e sempre vai haver questões para ser resolvidas, né? Questões de mobilidade urbana, essas questões de acessibilidade em prédios públicos, principalmente, assim. Então, sempre tem discussões acerca dessas questões, né?
Houve avanços importantes. Por exemplo, há 10 anos a gente não via muita coisa. Hoje, nas próprias vias, se percebem o próprio material que é colocado também, quando se fala sobre cruzamento de rua, a questão da calçada. Você já observa e você, na prática, você usufrui dessas circunstâncias. Precisa melhorar ainda, mas já houve avanços. Você vê dessa forma?
Sim, como você mesmo disse, tem muito que se avançar, mas questão de acessibilidade, né, está previsto em lei, né? E tudo quanto é obra pública ou, né, privada que se faça, tem a questão de acessibilidade que precisa ser, né, contemplada, senão a obra não é aprovada.
É uma obrigação já,
É
inclusive,
obrigação.
né?
Então, com certeza, grandes avanços já tivemos nesses últimos anos, né? E a gente busca para que, né, se concretize cada vez mais.
Vamos ouvir também o José Felipe. Bom dia.
Bom dia.
Satisfação recebê-lo aqui para a gente debater também sobre esse assunto. Você tem um problema. Você sofreu um acidente, é isso?
Isso, um acidente de moto.
E perdeu uma perna, parte da perna.
Perdi a parte da perna.
E você usa prótese, não?
Uso prótese, raramente. Ela machuca bastante, estou num processo de adaptação, mas aos poucos a gente vai se adaptando com ela.
É do joelho para baixo?
É do joelho para cima. Transfemoral, a amputação.
Não, mas você perdeu uma parte. E a prótese, você consegue andar, embora incomode um pouco.
Consigo sim. Ela me ajuda bastante, me dá muita agilidade com as mãos, porém a minha locomoção fica mais lenta.
E foi quando isso, Felipe?
Foi em 2013, 6 anos atrás.
Um é o Felipe Bento e o outro é o José Felipe. Coincidentemente, aqui com dois Felipe. E há 6 anos já.
6 anos já.
E o que mudou na sua vida? Mudou muito?
Mudou tudo. Todo jeito de você fazer as coisas, desde o jeito que você toma banho, do jeito que você vai fazer teu café, tudo você tem que reaprender a fazer de novo.
E qual que é a sua atividade mesmo?
Hoje eu sou atleta.
Atleta?
Atleta.
Olha só que interessante. E a gente vê aí, até pelo porte físico, e você consegue conciliar, mesmo com essa deficiência.
Consigo. A gente vai conciliando aí a parte profissional também com a parte como atleta. Foi algo que ajudou bastante na parte da recuperação e é uma coisa que eu não pretendo parar tão cedo.
E nesse momento, quando a gente fala sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, essa data será celebrada amanhã, e hoje, amanhã, muita gente discutindo e debatendo em todo o Brasil. Como é que você analisa, a gente já falava aí sobre esse assunto com o Felipe, sobre os investimentos, a atenção pública para que haja uma melhora, as dificuldades possam ser menores possíveis, não é? Como é que você vê isso hoje no Brasil ou aqui em Cascavel, precisamente?
Vem mudando muito de um tempo para cá. Uma época não era tão focado nesse assunto de acessibilidade, de o foco com as pessoas com necessidades especiais, porém hoje já está mudando a realidade. Ainda tem muito que ser mudado, com certeza, mas é um avanço que a gente vai fazendo gradativamente.
E falando em preconceito, a gente não pode fugir desse debate. Você percebe que há ainda muito preconceito? As pessoas são preconceituosas, conscientes ou inconscientemente?
São. O negócio falou, inconscientemente a maioria das pessoas, e conscientemente bem poucas. Porém, essa é uma coisa que a gente vai mudando também aos poucos. Não é uma coisa que a gente vai, do dia para a noite, a gente vai conseguir mudar. Mas aos poucos a gente vai ganhando nosso espaço na sociedade, a gente vai provando que a gente é capaz de fazer tudo quanto elas são capazes, e assim a gente vai conquistando nosso espaço.
O que você pretende para o futuro? O que você projeta? Além de estar aí na área como atleta?
Tornar um profissional. Profissional tão respeitado quanto qualquer outra pessoa.
Muito bem. E aí, Felipe, vamos falar um pouquinho dessa questão do preconceito. Você viveu até os 21 anos enxergando tudo, não tinha nenhum problema. Depois teve essa questão da saúde e perdeu a visão durante esse período. O contato com as pessoas, o dia a dia, você percebe esse preconceito? Ele existe mesmo? Ou dá para conciliar assim de forma que as pessoas não fiquem isso tão evidenciado na sua vida, particularmente falando?
Não, com certeza dá para conciliar, né? O preconceito a gente também não pode, né, negar que não exista. Mas como já foi falado, né, muito já se avançou, né? Mas é como foi dito, né? Mais pela inconsciência, né, do pessoal, por não conhecer. Talvez não seria nem o preconceito, é o pré-conceito.
É verdade.
Mas hoje em dia tá bem tranquilo, assim, questões de amizade, de você se relacionar. Hoje tá bem avançado, assim. A gente não, pelo menos eu não sinto tanto prejuízos, assim, por conta da deficiência.
Né? Em linhas gerais, há avanços importantes e depende da própria pessoa também, né? Se a gente ficar achando que há muito preconceito, aí de fato há, não é? Então, isso. Há esse controle emocional também, é psicológico um pouco.
É que vai de cada indivíduo, né? A partir do momento que, no meu caso, que eu adquiri, né, a deficiência, eu tinha dois caminhos. Ou, né, eu ficaria em casa, isolado, né, segregado, ou tentaria viver uma vida normal, né? Porque independente da deficiência, a gente, né, é uma pessoa, né, normal, né?
E na esperança também que com a medicina, você é jovem, está aí fisicamente bem, não é? Com exceção da questão visual, há esperança também de, quem sabe, com a medicina, com essas tecnologias, você possa voltar a enxergar.
Hoje até a medicina está muito avançada, né? Então surgem novidades a todo momento. Claro que a gente, né, tem essa esperança, mas não é algo que eu, né, vou me limitar a esperar isso. E deixar a vida passar, né?
Não dá para abraçar nisso, esperar e não fazer nada. Tanto é que você foi lá, estudou, e na escola ou na faculdade para fazer aí a graduação, como é que foi o dia a dia?
Eu já tinha terminado o meu ensino médio, né? Então, a partir do momento que eu, né, perdi a visão, conheci o pessoal da ACADEV, né? Que é a Associação Cascavelense das Pessoas com Deficiência Visual aqui de Cascavel. Lá foi o maior incentivo, né, para voltar ao estudo, né, ingressar na universidade. Então, é uma nova realidade, né? Que hoje, se as questões são difíceis profissionalmente, questão de mercado de trabalho, para as pessoas que não têm deficiência, já é difícil, imagina para alguém que possui alguma limitação. Então, não tem outro caminho se você não se especializar, se você buscar, né, uma formação adequada e de qualidade. Né?
E hoje você busca informações, pesquisa, e o teu mecanismo é Braille?
Hoje o Braille, embora ele seja importante...
O auditivo também, você pode ouvir mensagens.
Sim, ó, a tecnologia hoje contribui bastante. Então hoje o Braille, entre aspas, fica um pouco de lado, né? Porque a questão de informática adaptada, ela está bem mais avançada. Então, para você ler um livro hoje, né, é mais viável você ouvir, né, através do software do que você ficar lendo em Braille.
E hoje com a tecnologia você coloca um texto, né? Outro dia eu estava vendo, ó, por exemplo, a Bíblia. Você pega a Bíblia ali, você digita e tal, aí tem a leitura, né?
Exatamente.
Em voz, né? E assim muitos outros livros que podem ser absorvidos, esses conhecimentos, não necessariamente lendo ali. Eu gostaria de ouvir a Darine, para que ela fale um pouquinho também. Ela é coordenadora lá do coordenadora acadêmica da Unopar. Como que é trabalhar essas situações? Bom dia.
Bom dia. É desafiador, e, ao mesmo tempo, muito proveitoso. A gente cresce muito enquanto profissional, enquanto instituição, enquanto pessoa, cidadão e tudo mais. Né? Eu acho que a maior... A coisa mais bonita que a gente vê é um aluno quando ele tem interesse no ensino superior. Porque quando a gente fala da educação básica, é obrigatória, né? Então, se o aluno ficar fora da escola, alguém, algum mecanismo vai fazer com que ele entre dentro da escola e seja incluso a todo custo. É isso que acontece na educação básica. E o ensino superior, a gente não tem uma obrigatoriedade. Então, parte do aluno querer estudar, ter a vontade de estudar. E quando a gente conversa com as pessoas, para muitas pessoas parece impossível entrar no ensino superior, né? Aí a gente pensa, ah, o aluno tem a deficiência visual, como que ele faz para estudar, né? Então, como o Felipe falou, todos esses softwares, eles permitem que ele tenha acesso a todo o material, todo o conteúdo de estudo, da mesma forma que qualquer outra pessoa.
E um detalhe interessante, Darine, observando os dois aqui, é essa questão do estado de espírito, né? Hoje a gente vê pessoas, nós estamos vivendo um mês de setembro, onde há várias reflexões, e eu percebo nos dois, são dois jovens, não é? Assim, os olhares, né? Vibrantes, né? Cheio de energia, cheio de vidas, deixando claro que são felizes, né? Quer dizer, eles conseguem conviver com isso, e tem pessoas que não têm nenhuma deficiência e estão carregadas de dificuldades. Então, veja, exemplo para todos nós, sem dúvida, né? Dá para superar os obstáculos?
Dá, com certeza. E eu vou além, porque quando a gente fala, né, dos dois que estão acompanhando a gente aqui, eles têm a dificuldade, né, o José Felipe da mobilidade e o Felipe Bento da visão, a capacidade intelectual, não tem problema nenhum, né? Agora, você já imaginou um aluno, como a gente tem mesmo lá, com síndrome de Down, com uma capacidade intelectual que já tem um certo comprometimento? Ele estuda, ele se forma, ele desempenha todas as funções, então é possível qualquer tipo de deficiência a gente fazer a inclusão, eles conseguirem ter acesso ao ensino superior, conseguir conhecer uma profissão e trabalhar dentro da profissão, dentro de todos os segmentos que a gente tem.
É verdade. Então tá aí. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência será celebrado amanhã. Nós antecipamos aqui para debater um pouquinho sobre esse assunto. E é claro que há aí uma reflexão para todos nós, né? Para aqueles que têm deficiência, a reflexão é feita. E para quem não tem a deficiência também, é um momento de reflexão para poder contribuir da melhor maneira possível e também se colocar. Porque às vezes a gente não tem uma deficiência física, mas tem outro tipo de deficiência que a gente precisa melhorar, não é? Darine, muito obrigado, Felipe, pela sua presença aqui, parabéns por ter esse vigor e por ser um exemplo, né, de luta e de superação.
Imagina, eu que agradeço o espaço.
José Felipe, parabéns aí também por ter esse pensamento e sucesso aí nos seus sonhos.
Muito obrigado.
Darine, obrigado também pela presença, tudo de bom aí e parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço, um bom dia a todos vocês.
11h48. Nós vamos a mais um intervalo, já já voltamos, é o CBN Cascavel desta sexta-feira. Vamos até às 12 horas com as informações de Cascavel, da região e do Paraná.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Fone 3333-9999. E Unimed Cascavel.